A Autarquia Municipal de Mobilidade, Trânsito e Cidadania, Transitar, publicou nesta segunda-feira o projeto em minuta do edital para a nova concessão do transporte público de Cascavel. A divulgação é parte da organização da audiência pública, que será realizada no dia 18, para ouvir a opinião dos usuários do serviço e, assim, analisar a proposta. A licitação será dividida em dois lotes, o norte com um valor estimado de R$ 119.046.190 e o sul com um valor de R$ 97.569.320. A licitação será realizada pela modalidade de concorrência e será julgada pelo critério de menor valor de tarifa. Conversamos nesta manhã com a presidente da Transitar, Simone Soares. Segundo ela, o transporte coletivo deve ser discutido como política pública.
Hoje, o município, os estudos foram com base nos números de 2019. 2020 tinha números muito instáveis, isso prejudicaria consideravelmente o sistema. E, é claro, nós trabalhamos, um dos nossos maiores desafios era retomar essa demanda, né? Retomar a demanda e com um sistema de qualidade e um sistema que inovasse para atrair essa demanda. Também um desafio que fosse atrativo para o concessionário, para que nós não tenhamos uma licitação deserta como tem acontecido em todo o país no pós-pandemia, né? Ou durante a pandemia. O que nós temos como uma necessidade hoje, e isso o prefeito vem tratando conosco já desde o início desse processo de estudo, é que o transporte coletivo é uma política pública. E ele precisa ser tratado como uma política pública, um serviço social disponível, né? As pessoas que utilizam o sistema de transporte coletivo são aquelas que não têm outro meio de transporte. Nós precisamos, enquanto governo, oferecer, mas com um valor que seja possível o pagamento, que seja adequado à necessidade social. Então, o município vai pagar parte do valor dessa tarifa. Uma coisa que muitas pessoas não sabem. O sistema do transporte coletivo, ele tem um custo. E esse custo é pago pelos usuários. No sistema atual é assim que funciona, né? E vamos falar em sistema atual, Fran, considerando ano 2019. Não vamos considerar período de pandemia, porque na pandemia o município está aportando parte do custo do sistema para não precisar aumentar a tarifa, que seria muito elevado. Então, falando no momento anterior à pandemia, o usuário paga, inclusive, pela gratuidade, por aquele que não paga. Então, o sistema ele era autossustentável. Hoje, o que nós estamos propondo? Uma melhoria do sistema, uma melhoria do serviço, onde o poder público paga parte dessa tarifa. E, nesse primeiro momento, uma das coisas que impactou consideravelmente na simulação do valor da tarifa foi o investimento dos veículos elétricos. Ao invés do município repassar e pagar parte dessa tarifa, pagando, por exemplo, o custo operacional, o diesel, ele está comprando o veículo, que é do município, da população, e colocando dentro do sistema para operação do concessionário. Eu costumo dizer que é uma diferença interessante. É como se eu estivesse optando em comprar o meu apartamento ao invés de pagar aluguel. Eu estou fazendo um investimento ao invés de pagar uma despesa. E o município, de forma muito inteligente, está pagando pelo próprio investimento, não transferindo para pagamento do investimento do concessionário ou através da remuneração da tarifa.
Quando se fala em outorga, a primeira preocupação é se esse valor vai ser repassado para o usuário. Se a outorga é só da empresa que vai prestar esse serviço?
O valor da outorga, ele é muito pequeno dentro do contrato total de 20 anos. E ele retorna para o sistema. Ele vai para o fundo, que é o fundo do transporte coletivo. Então, ele retorna para todos os usuários como investimento dentro do serviço. Uma coisa que as pessoas precisam separar é o que vem para o usuário como qualidade, né? Para a melhoria da qualidade. O sistema como ele vem hoje, ele propõe um serviço com agilidade, com segurança, com melhor fiscalização operacional. Algo que chama muito nossa atenção, que foi um ponto muito importante que nós incluímos e acompanhamos, são os indicadores de qualidade, os indicadores de desempenho que o concessionário é obrigado a cumprir. E quem vai participar dessa avaliação é o usuário. Então, esse controle, essa participação popular, ela deve influenciar no contrato durante os 20 anos propostos.
Simone, com relação à compra de modelos diferentes de ônibus, por que e onde eles vão funcionar?
O mais impactante é o veículo elétrico. Ele deve ter o piso baixo. Dentro do processo, vocês devem encontrar o termo low entry, que é o veículo de piso baixo, nada mais que isso. O veículo elétrico, ele tem o dobro da capacidade do veículo hoje, que opera no mesmo itinerário, que são os eixos, né, as troncais. Ele comporta, nós estamos prevendo que ele comporte 168 passageiros, mas ele chega a comportar 180. Nós não estamos trabalhando com 180 porque o nosso objetivo não é mais ter a conhecida lata de sardinha, né? É ter um sistema realmente de conforto e segurança. Esse é o principal diferencial, até porque hoje nós temos uma dificuldade na operação. Eu posso colocar dois ônibus de 84 passageiros. A tendência é que os usuários entrem todos no primeiro ônibus e o segundo vá vazio. Então nós vamos ter um único veículo. É mais rápido, não tem congestionamento, que já é uma realidade ter congestionamento nas nossas estações centrais de desembarque. A velocidade no embarque e desembarque e segurança para não ter incidência de acidentes como nós já temos. Câmeras de monitoramento dentro desses veículos, Wi-Fi dentro desses veículos. O veículo elétrico, de forma muito especial, ele não aumenta o custo operacional pelo uso do ar-condicionado como aumenta no veículo tradicional. É um veículo que oferece maior segurança também para o passageiro, maior conforto para o passageiro. Ele tem uma altura interna muito maior, que dá uma sensação térmica muito melhor. Então, é claro, tem todos esses aspectos e um diferencial muito importante para nós, que é o aviso sonoro de parada, tá? Que hoje não tem também. Então, não tem mais as cordinhas, né, nesse tipo de veículo. Ele é o botão, então, aquelas pessoas que têm uma estatura menor também não tem aquele prejuízo de ter que quase se pendurar no veículo em movimento, correndo o risco de cair. Então, nós estamos prezando realmente pela segurança desses usuários. O low entry, que é o veículo de piso baixo, ele deve ser colocado nas linhas com maior fluxo de passageiros para embarque e desembarque, porque também aumenta a agilidade. Dentro das nossas pesquisas de junto aos usuários, eles não querem ficar dentro do ônibus. Eu não preciso colocar um monte de coisa dentro do ônibus para que ele fique muito tempo lá. Eu preciso considerar que eu tenho itinerários mais prolongados e precisa de um conforto maior nesse trajeto. Mas o que eles querem é chegar logo ao destino. Então, o que nós estamos propondo é isso, uma agilidade no sistema e tratar dessa maneira para que as pessoas cheguem mais rápido ao destino.
Quantos ônibus serão colocados,
Simone? São 149 ônibus no total. Hoje nós temos 151. Aí você me diz, como que vocês pretendem reduzir a superlotação, que é a maior reclamação dos usuários, com menor quantidade de ônibus? Veja, hoje nós temos 151, mas operacional é só 135. O que isso significa? Que os outros são veículos reserva. E esse custo dos veículos reserva, ele impacta na tarifa. O que nós vamos ter? 144 veículos em operação. São 9 veículos a mais operando. E só 5 em reserva. Ou seja, para substituições imediatas. E um detalhe, desses 144 em operação, nós teremos 10 elétricos que comportam o dobro de passageiros nas linhas com maior fluxo de veículo, de passageiros, que são as troncais, né, que são as que estão na nossa faixa exclusiva do ônibus. Então, na prática, eu aumento 10 ônibus, né, porque eu tenho uma capacidade maior. Então, a operação ela deve ser muito mais confortável, né? Então, qual é a tendência? Pelo menos o que nós esperamos dentro desse projeto, que foi um projeto estruturado com muito cuidado, pensando no usuário. Maior agilidade, maior conforto, e aí eu falo em conforto térmico, eu falo em não superlotação dos veículos, eu falo em melhoria nos itinerários. Nós cogitamos, inclusive, que algumas regiões onde tem um número muito grande de usuários não precise mais passar dentro de 2-3 terminais, que ele tenha uma ligação direta com a área central. Então, tudo isso é um ajuste operacional para melhoria. E um dos diferenciais que, ao nosso ver, faz uma diferença muito grande, considerando as demandas que nós recebemos. a ampliação do serviço para os distritos, as áreas distritais.
Eu ia te perguntar justamente sobre os distritos.
Hoje o transporte coletivo, ele é transporte coletivo urbano. O contrato, ele me proíbe, ele não me permite ampliar. Nós tratando o serviço como uma política pública, nós devemos oferecer transporte coletivo para toda a população. Por que não está dentro do processo discriminado, pormenorizado, as áreas distritais como está a área urbana? Porque nós não temos uma demanda de comparação. Então, o contrato permite e prevê essa ampliação do serviço com a aplicação do serviço, né, do sistema, e uma avaliação para o custo tarifário. Qual que é a maior reclamação que nós temos hoje? Essas áreas são atendidas pelo transporte intermunicipal, mas para chegar dentro da cidade tem que pagar uma nova tarifa. Então, há a possibilidade de integração por convênio, há a possibilidade de colocar veículos nessas linhas, o contrato ele é flexível, o contrato prevê que o município, enquanto poder concedente, diga a necessidade do sistema e exija a operação do concessionário, com seus ajustes, é claro, com sua adequação, mas que atenda realmente a população que é usuária do serviço, independente onde ela está localizada.
Simone, para o ouvinte entender, o que é o lote Sul e o lote Norte?
O serviço ele tem dois lotes, né? Ele é separado para dois lotes. E cada lote ele considera a demanda de passageiros, a demanda de investimento, e isso caracteriza a tarifa do operador. Hoje nós temos uma única tarifa, que ela remunera o sistema. Nesse formato, o operador terá a tarifa de remuneração. Ou seja, para operar tantos veículos em tal local com tais características, o valor da tarifa de remuneração dele é X e na outra é Y, porque são características diferentes. Tá? Mas isso não é a tarifa do usuário, não é a tarifa pública que nós chamamos. E isso só vai ser ajustado após finalizado essa audiência pública, considerando que o município vai pagar parte desse valor e a tarifa vai ser igualitária para todos. Né? Quem vai receber diferente? O operador, porque as características são diferentes. Nós separamos a cidade em duas para operação no formato que é hoje, porque hoje também é assim. Né? Então, isso é uma previsão. Nenhum concessionário vai operar tendo prejuízo na operação. Isso é fato, isso gera uma quebra contratual. Mas o município precisa atender esse formato de fiscalização, de entrega do serviço e responsabilidade com o usuário para ter um serviço adequado.
As informações sobre a audiência pública e a licitação do transporte, o ouvinte CBN acompanhará na 93.9 e também no site cbncascaveloficial.com.br.